seleção entre os 15 do ranking da FIFA até aqui nesse Mundial. Então agora sim vai pegar uma seleção que é muito boa, muito forte e também de tradição, que é a seleção da Inglaterra. Na Argentina, a grande dúvida é quem vai ser o companheiro do Messi no ataque pro compromisso de hoje, já que começou com o Lautaro. O filme se repetiu em 2022, né? Começa com o Lautaro, ele não se firma, daí a pouco o garoto Julian Alvarez, garoto ainda em 2022, entra e vira uma sensação do Mundial. Agora, de novo, o Lionel Scaloni começa com o Lautaro, vai revezando e agora pinta a dúvida, já que o Julian Alvarez foi o grande herói, né? Fez um golaço contra a Suíça na classificação. A seleção da Inglaterra aposta muito claro em Bellingham e também Harry Kane, na sua dupla ofensiva, que é extraordinária.
Grande jogo, a Itatiaia acompanha para você. Traz detalhes em todas as plataformas logo mais à tarde, a partir de 3:30, o jogo às 4 horas. Sábado às 6, terceiro lugar, França contra o perdedor do jogo de hoje. Domingo às 4, transmissão também da Itatiaia, claro, decisão da Copa do Mundo no MetLife Stadium. Nós teremos a Espanha contra o vencedor do duelo de hoje. É a semana decisiva da Copa do Mundo. Final da Copa que pode ter um intervalo mais longo do que o normal. A FIFA, com as suas ações comerciais, com um show que exige uma montagem de um palco, muitos artistas, uma estrutura que vai ser montada, a FIFA vai certamente aumentar a duração do intervalo, da pausa no fim de semana. Algumas fontes falando de 30 minutos, outras de algo aproximado a 20 minutos. Certamente 15 minutos não vai ser, né, Thiago? É um evento de fato comercial. É uma outra parada, é além do jogo de futebol, a decisão de domingo que a gente vai acompanhar.
A FIFA tem mudado algumas coisas na Copa do Mundo, vai certamente mudar, como você disse, do intervalo para a final. Já teve essa parada para hidratação, jogo à noite, jogo no frio e a pausa para hidratação, nada mais. A gente tá acompanhando aqui a transmissão das TVs norte-americanas e essa pausa para hidratação é mais um tempo para passarem comercial, para usarem pro lado financeiro, e pelo jeito funcionou. E a gente sabe que a FIFA funciona à base da grana, então o Cirilo parece que veio para ficar mesmo. E inclusive a ideia de aumentar o número de seleções, né? Já tivemos essa como a maior Copa de todos os tempos, para muita gente funcionou, foi realmente muito legal. Pode aumentar ainda mais para 2030.
É isso, meus amigos. Acompanhe logo mais, hein, pela Itatiaia. E aí, vai dar Inglaterra ou vai dar Argentina? Hugo Sérgio conta logo mais. Estaremos nessa aqui dos Estados Unidos. Thiago Reis e João Vitor Cirilo. Abraço, gente.
Abraço, Cirilo. Muito obrigada, viu, a você e ao Thiago pelas informações. Expectativa hoje, então, para outra semifinal entre Inglaterra e Argentina. As notícias do esporte com o Nath Fiuza, aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Júnior Moreira. Boa quarta.
Boa quarta, Nath. Obrigado. Agora 7:49 a seguir. Estados Unidos conclui nova rodada de ataques consecutivos contra o Irã.
A partir de hoje, a Itatiaia acompanha de perto a destruição e a rotina de moradores após terremotos na Venezuela.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
4 décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias, com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
7h52.
Itatiaia Internacional.
A guerra entre Estados Unidos e Irã entra hoje em uma nova fase, com ataques americanos em diferentes regiões do território iraniano e uma resposta do governo de Teherã, que atingiu bases e instalações americanas em vários países do Golfo. Ana Carolina Peliz tem as informações.
Teherã afirmou nesta quarta-feira que o Estreito de Hormuz permanecerá fechado até o fim da agressão dos Estados Unidos, após Washington lançar uma nova série de ataques contra o Irã e bloquear novamente os portos iranianos na noite passada. O Irã retalhou na quarta-feira, atingindo instalações dos Estados Unidos em vários países do Golfo. O presidente americano também ameaçou, na terça-feira, atacar infraestruturas iranianas estratégicas na próxima semana, caso nenhum acordo seja alcançado com o Teherã até lá. A Guarda Revolucionária Iraniana informou que, além do Estreito de Hormuz, poderia fechar também outras rotas de exportação de petróleo e gás que atendem aos interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. No Estreito de Hormuz e nas águas adjacentes, onde o tráfego marítimo diminuiu drasticamente, vários navios tanque foram atacados desde a noite de segunda-feira, resultando em pelo menos 2 mortes e vários feridos, segundo a Organização Marítima Internacional.
7h53. No próximo bloco, milho e feijão puxam alta da produção agrícola no estado.
Tem um minuto. Minuto CFM. A voz da boa medicina.
O CFM editou a resolução 2448 para estabelecer limites claros à interferência de operadoras de planos de saúde na decisão médica. A norma reforça que a auditoria médica deve ser um ato conduzido por profissionais habilitados e não por robôs ou pessoas sem formação em medicina. Também veda o pagamento de bônus a auditores que neguem procedimentos. Infelizmente, as operadoras conseguiram suspender na justiça trechos dessa proteção. Defender a autonomia médica é defender o seu direito a uma assistência digna. O CFM atua em defesa da medicina e, sobretudo, do paciente. CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Arraial de Pelô é pra você.
O Arraial.
Arraial de Belô está chegando. Dias 24, 25, 26 de julho e 1º e 2 de agosto. De graça no Mineirinho. Shows, concurso de quadrilhas e muita comida boa.
Se cê não for, só cê não vai. Se cê não for, só cê não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
7h56, Minas Gerais deve colher mais grãos na próxima safra. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia para você, Leonardo.
Bom dia. Minas Gerais caminha para consolidar uma safra de grãos maior no período de 2025-2026. Segundo o levantamento da Conab, a produção deve crescer 3,6% e atingir mais de 19 milhões de toneladas. Esse avanço é resultado de um aumento de 2% na área plantada e de uma produtividade 1,5% superior. O milho é o grande destaque desse crescimento. A expectativa é que a produção total do grão chegue a 7,2 milhões de toneladas, um salto de quase 10%. A produtividade das lavouras de milho subiu para 6,4 toneladas por hectare, enquanto a área de cultivo cresceu cerca de 3%. Segundo a Conab, o clima no geral ajudou o desenvolvimento das lavouras. O setor enfrentou perdas por causa de um período de seca entre abril e maio, mas as chuvas acima da média em junho favoreceram a segunda safra. Em julho, o baixo índice de chuva e as temperaturas mais frias seguem dentro do previsto para a época, ajudando a manter a umidade do solo. A análise completa do assunto você acompanha em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
7h58.
Dia a dia da política. Com Berta Macaron.
Berta, o que muda com a proposta da aposentadoria especial aos agentes de saúde? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos da Itatiaia. A PEC cria a aposentadoria especial aos agentes de saúde de controle às endemias. Reduz a idade mínima das mulheres de 62 para 57 e dos homens de 65 para 60 anos a partir de 1º de janeiro de 2041. A matéria preocupava prefeitos que estiveram em marcha em 7 de julho em Brasília por causa do impacto nos orçamentos municipais, decorrente também do direito à paridade e integralidade previstos. Esses princípios acabaram há 23 anos no serviço público. A proposta aprovada, contudo, determina que a União preste assistência aos estados e municípios para compensar um aumento de despesas. Portanto, o impacto final estimado em 27 bilhões em 10 anos recairá sobre a União. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou que o governo poderá recorrer ao Supremo caso o Congresso não aponte a fonte de receitas para compensar os gastos extras. A PEC segue para promulgação pelo Congresso sem possibilidade de veto presidencial. A medida sensibiliza porque é uma categoria que está na base do atendimento à população, na vigilância epidemiológica e controle de doenças. Isso traz constrangimentos políticos para o governo federal, responsável por pagar a conta. Não à toa, a líder do governo no Senado liberou a sua base e a votação em primeiro e segundo turno obteve 73 votos favoráveis e um contrário dos 81 senadores. A pauta ganhou impulso também em decorrência da queda de braço entre o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e o governo federal. A relação está estremecida desde a rejeição pelo Senado da indicação de Jorge Messias ao Supremo. A PEC da aposentadoria especial de agentes de saúde é mais uma de uma série de pautas com impacto nas contas da União. Os senadores já haviam, por exemplo, dado aval a um programa de renegociação de dívidas rurais que pode custar 130 bilhões aos cofres públicos em 13 anos. Levantamento realizado pelo Ministério da Fazenda aponta para 9 pautas apelidadas pautas bomba que tramitam no Congresso e que aumentariam as despesas em 111 bilhões. Em meio ao confronto político de Alcolumbre e Lula, governistas se queixam que Alcolumbre abre a cancela para matérias que representam gastos e retarda a tramitação da PEC, que põe fim à jornada de 6x1, bandeira eleitoral de Lula. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro,
tem a ver com a Vale.
8:01, hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube com imagens, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Vamos ao nosso Giro das Oito.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Elipe. Seu caminho importa.
Ô Isabela, você tá de olho na 040 porque tem acidente.
Isso mesmo, Júnior. Dois acidentes agora na BR-040, na passagem pela reta do Califórnia, na pista em direção a Sete Lagoas. O primeiro deles envolve uma batida entre dois carros e um pouco mais à frente, outra batida entre carro e moto, faixa da esquerda bloqueada nesses dois pontos, e há bastante congestionamento que reflete, inclusive, na Via Delta, aqui em Belo Horizonte, lentidão que impacta também o anel rodoviário. No sentido anel rodoviário, para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte, não há ocorrências, mas também a lentidão devido ao excesso de veículos. Inclusive, falando do anel rodoviário, trânsito bem movimentado para quem segue no sentido Rio de Janeiro. Mais cedo tinha um carro com defeito bem na chegada ao viaduto da Avenida Pedro II. Esse veículo já foi colocado no recuo da pista, mas ainda assim há congestionamento desde a passagem pelo bairro Engenho Nogueira. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia será de céu claro em Belo Horizonte, com temperatura baixa agora de manhã. Aqui na capital mineira, a mínima foi de 9 graus e a máxima deve marcar 23, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02, homicídio na região metropolitana de Belo Horizonte, Oswaldo Diniz.
Pois é, Viegas, 8:02. A Polícia Militar ainda faz esse boletim de ocorrência, ainda escreve o BO, mas o que me aconteceu na madrugada de hoje em Jaboticatubas, na Grande BH, no bairro São Sebastião. As informações preliminares dão conta de que nesta residência morava Ícaro Carvalho Santos, de 30 anos. A casa fica na rua José do Rosário Machado e também, de acordo com a PM, uma pessoa chamou pela vítima no portão. E aí, quando alguém foi atender, essa pessoa arrombou a entrada e aí, então, disparos foram dados contra Ícaro, que morreu no local. A autoria e motivação ainda desconhecidas, nenhum suspeito foi detido até o momento. Repórter Oswaldo Diniz.
Suspeito de feminicídio no interior de Minas é preso em Guarapari, 3 meses após o crime.
Felipe Freitas Guimarães, de 34 anos, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo na cidade de Guarapari. Como a Itatiaia vem acompanhando, ele é o principal suspeito de matar a esposa, Ellen Cristina Teixeira Carvalho, de 31 anos, na cidade de Pinhuí, no centro-oeste de Minas. Ele chamou uma ambulância do SAMU dizendo que a mulher havia sofrido uma crise convulsiva, mas os profissionais de saúde estranharam o fato da mulher já estar fria quando foram acionados. Um homem ainda gravou um vídeo com a filha pequena mexendo na esposa morta para mostrar que supostamente ele estava pedindo ajuda. Outra coisa que chamou a atenção dos médicos é que ela estava com a calcinha rasgada e apresentava ferimentos nas partes íntimas. A Polícia Militar foi acionada, o homem foi conduzido à delegacia, mas o delegado de plantão à época não ratificou o flagrante, segundo a Polícia Civil, por faltas de provas. Com os laudos periciais, veio a certeza que ela foi morta por asfixia mecânica e, com isso, o mandado de prisão preventiva foi expedido e agora este homem atrás das grades. Repórter Renato Rios Neto.
8:05, daqui a pouco, após conclusão de inquérito, fraude bilionária em aposentadorias entra em nova fase.
Você acompanha também, Ministério Público vai decidir se denuncia 48 indiciados, entre eles o Careca e o ex-presidente do INSS.
Com guerra no Oriente Médio, importações de Minas despencam cerca de 70% e exportações caem mais de 40%.
E o minério de ferro e enxofre estão entre os produtos mais afetados.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante um jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios e se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
A Procuradoria-Geral da República vai analisar as provas reunidas pela Polícia Federal para decidir se apresenta à Justiça denúncia contra 48 investigados por fraude bilionária no INSS.
A Polícia Federal concluiu o primeiro relatório da Operação Sem Descontos e indiciou 48 pessoas suspeitas de participação em um esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Entre os indiciados estão o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral do órgão, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, e o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Segundo a investigação, o grupo é suspeito de integrar um esquema que permitia a realização de descontos associativos diretamente dos benefícios previdenciários, sem que houvesse autorização dos segurados. Esses descontos eram feitos em nome de associações e entidades, reduzindo o valor recebido mensalmente por esses aposentados e pensionistas. De acordo com a Polícia Federal, o prejuízo provocado pelo esquema pode chegar a cerca de 6 bilhões de reais. As investigações começaram em abril do ano passado e deram origem à Operação Sem Desconto, que já cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão contra parte dos investigados. O relatório foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Agora, a Procuradoria-Geral da República é quem vai analisar as conclusões da PF e decidir os próximos passos do caso. Entre as possibilidades estão apresentar denúncia à justiça, pedir novas diligências ou até solicitar o arquivamento de parte da investigação. Em nota, a defesa de Antônio Camilo Antunes informou que ainda não teve acesso ao relatório do indiciamento. Já a defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ainda não se manifestou. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora 8:10, com a guerra no Oriente Médio, Minas Gerais registra uma queda de cerca de 70% nas importações e de mais de 40% nas exportações. Entre os produtos mais afetados estão o minério de ferro e o enxofre.
A retração ocorre em um momento de aumento das tensões militares na região do Golfo Pérsico, que afetam o Estreito de Hormuz, uma das mais importantes rotas marítimas do mundo para o transporte de petróleo e de cargas.
A retomada das tensões entre Estados Unidos e Irã volta a acender um alerta para a indústria brasileira. O receio é que uma nova escalada do conflito no Oriente Médio pressione o preço internacional do petróleo, aumente os custos do transporte de cargas e dos combustíveis, além de provocar reflexos no fornecimento de fertilizantes fundamentais para o agronegócio. Segundo especialistas, a preocupação se concentra principalmente no Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas do mundo, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. A coordenadora de facilitação de negócios internacionais da FIENG, Verônica Winter, dá mais detalhes.
Em relação a Minas Gerais especificamente, né, a gente teve uma redução nas importações de 71% para os países da região do Golfo Pérsico, que são afetados ali pelo Estreito de Hormuz, que é uma rota estratégica, e também uma redução de 44% das exportações. E aí, falando em termos de produto, né, o destaque nas exportações, que a gente teve uma redução, foi muito em função do minério de ferro, que teve uma redução expressiva de exportação para esse mercado, e das importações foi o enxofre, que o enxofre, inclusive, o preço dele aumentou 185% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Então, realmente, acaba inviabilizando esses preços elevados e toda a questão logística também que impacta no processo aí do comércio entre a região e Minas Gerais.
Eu queria que você explicasse para o ouvinte o que, que ele pode sentir. Muitos, de repente, não sabem que é por lá que passa mais de 20% da produção de petróleo mundial, né?
É, realmente isso pode, né, acontecer, mas os efeitos eles não são imediatos, e também a questão do combustível, do próprio petróleo, ela envolve outros fatores que podem também influenciar no custo e no valor do combustível, que afeta com certeza a cadeia produtiva, né, em vários pontos, e pode eventualmente afetar o valor do consumidor. Mas a gente tem, como eu comentei, o enxofre, que aumentou de preço. O enxofre é um dos principais insumos para os fertilizantes. O agro é um setor relevante da nossa pauta de exportação para o Golfo Pérsico. Então, se a gente tem o enxofre elevado e os fertilizantes acabam, por consequência, tendo um valor elevado, isso impacta também no valor dos produtos agro que vão ser exportados ou, eventualmente, também os que são comercializados internamente. Então, tudo isso realmente pode, né, no futuro, ter aí um impacto tanto para o consumidor aqui e também para o consumidor, para o nosso cliente lá no Golfo Pérsico.
Repórter Gustavo Cícero.
8:13, a seguir, após críticas, institutos de pesquisa aguardam nova reunião com o TSE sobre regras eleitorais.
OAB questiona a decisão do Supremo que proibiu Flávio Bolsonaro de visitar o pai.
De julho é no Tawa Resort Caeté. E o melhor, com all inclusive e desconto progressivo. Quanto mais dias você ficar, mais desconto você ganha. Programação diária para família toda, piscinas cobertas e climatizadas, recreação com tal alegres e nossa fazendinha para criançada aprender brincando. Tudo bem pertinho de BH. E vem novidade, em breve seu cãozinho vai curtir o Tawa Caeté com você. Aproveite as férias de julho. Reservas em tawaresorts.com.br.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8:16.
Itatiaia Internacional, Missão Venezuela.
A partir de hoje, a Itatiaia acompanha de perto o drama de moradores após os terremotos que devastaram a Venezuela. Vamos a Caracas falar com o nosso repórter enviado especial, João Felipe Loli. Bom dia para você, Loli. Conta tudo da situação que você vê por aí.
Oi, Fernanda, bom dia a você e aos ouvintes do jornal. São 7:16 em Caracas, capital venezuelana, que está a uma hora a menos de fuso do que o horário de Brasília. Chegamos ontem, no finalzinho da noite aqui, à capital venezuelana, após 20 horas de viagem. Partimos de Belo Horizonte, fizemos uma conexão aérea e pousamos na cidade de Valência, já que aqui em Caracas não está funcional o aeroporto Simão Bolívar, que atende à capital. Em Valência, já a nossa primeira impressão de como o país tem enfrentado as consequências dos terremotos que hoje completam 3 semanas em 24 de junho. Um aeroporto pequeno, disse aos colegas aí da Itatiaia, quando produzíamos ontem materiais em vídeo disponíveis nas nossas plataformas, o aeroporto é muito menor do que a rodoviária de Belo Horizonte. É claro, se a gente considerar a pista de pouso, ele fica maior. Mas em edificação, em área construída, em espaço para passageiros e para conferência de bagagem, é um aeroporto muito pequeno, que costuma receber aí entre 12 e 6 voos por dia e que agora está recebendo mais de 60 aeronaves todos os dias, já que esses voos foram desviados para lá. De Valência a Caracas, cerca de 160 quilômetros de carro, numa estrada boa, duplicada, com um canteiro central. A cidade está funcional, com as pessoas trabalhando e se locomovendo. A gente tem algumas regiões, como essa de onde falo agora ao vivo, atingidas pelos tremores de terra que derrubaram edifícios e provocaram mortes. Aqui, atrás de onde estou, havia 2 edifícios que ruíram por completo, apenas ruínas permaneceram, que foram na sequência demolidas, e no entorno outros prédios também com suas instalações atingidas, com os moradores evacuados. Aqui nesse ponto de onde falamos, infelizmente, mais de 30 pessoas perderam a vida, e falamos neste momento de uma área considerada nobre em Caracas, uma região conhecida como Chacal, de classe média alta. Por aqui também um contraste, ao mesmo tempo em que oficiais da polícia venezuelana fazem a guarda deste espaço, impedindo a aproximação de curiosos e garantindo a segurança daqueles que transitam, bem perto aqui, pessoas procurando comércio, passeando com animais de estimação e iniciando o dia de trabalho. Em Caracas e principalmente em La Guaira, região a cerca de 45 quilômetros daqui, muitos destroços, escombros ainda vistos e milhares de pessoas desaparecidas são procuradas. Também perto de onde eu estou, há uma tenda que recebe doações e organiza esses donativos para as pessoas que estão desabrigadas. Essas muitas histórias a gente traz a partir de hoje, direto da Venezuela, aqui no Jornal da Itatiaia e em toda a nossa programação. De Caracas, repórter Felipe Loli.
Obrigado, Loli, que fala ao vivo, direto da Venezuela, acompanhando os desdobramentos dessa tragédia, né, com os terremotos em sequência lá na Venezuela. Bom, 8:20 agora.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia chegando para atualizar o trânsito com atualizações, inclusive, dos acidentes na BR-040. Isabela.
Júnior, trânsito completamente liberado na BR-040, na pista em direção a Sete Lagoas, na passagem pela reta do Califórnia, onde agora há pouco havia dois acidentes, um deles envolvendo dois carros e o outro uma batida envolvendo carro e moto. Os veículos já foram colocados no acostamento, inclusive as vítimas recebem atendimento da Via Cristais, mas não há mais interdição, porém ainda há congestionamento. Para quem segue em direção ao anel rodoviário, trânsito muito travado na passagem pela reta do Califórnia devido ao fluxo intenso de veículos. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela. 8h21.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, após críticas, empresas aguardam um novo encontro no Tribunal Superior Eleitoral para debater propostas sobre pesquisas. Bom dia para você.
Bom dia a todos. Pois é, os institutos de pesquisa aguardam uma nova reunião com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, para falar sobre o selo de qualidade que ele propôs em uma reunião ontem aqui em Brasília, que fosse criado para premiar institutos de pesquisas que mais se aproximassem do resultado das eleições. Essa proposta não agradou a todos, principalmente os grandes institutos, que se pronunciaram por meio da Associação de Classe, através de uma nota, logo depois da reunião, dizendo que o ministro estava confundindo pesquisa com bola de cristal, porque pesquisa é um retrato do momento. E até a hora da votação, o eleitor pode mudar de ideia. E os institutos, principalmente os menores, acreditam que seja algo que dê transparência ao processo. Então, pregam que o selo deva ser implementado. De toda forma, os grandes representantes querem essa revisão, acreditam que esse selo não será benéfico, porque caso o resultado das eleições se distancie muito do resultado das pesquisas, isso não tem a ver com a metodologia que está sendo adotada, que ela está sendo incorreta, mas sim que talvez com uma mudança de posicionamento do eleitor. E aí, nesse momento, há essa tensão pairando no ar. Institutos aguardando uma nova posição e o ministro colocou esse assunto em pauta, né? Se as pessoas confiam ou não nas pesquisas eleitorais. Fato é que partidos e candidatos parecem confiar, tanto é que fazem suas próprias pesquisas o tempo todo e tomam decisões a partir disso. Quem será o candidato? Como será montada uma chapa? Quem pode participar? Quais são as principais estratégias de campanha? Como se comportar a partir do resultado do adversário? Pesquisas são amplamente adotadas pelas próprias campanhas, mas muitos políticos colocam em xeque as pesquisas públicas, aquelas maiores que tratam de todos os candidatos. Há uma discussão também sobre se influencia ou não influencia o voto, se apenas mostra um retrato, enfim, a polêmica sobre as pesquisas foi retomada pelo ministro Nunes Marques a partir dessa proposta do selo de qualidade.
O Edilene, continuando nossa conversa aqui, a OAB questiona a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Até porque, Edilene, ele é colocado, constituído como advogado também do pai, não é isso?
Pois é, ao entrar em uma bola dividida com o Flávio Bolsonaro, depois de aplicar essa punição de 90 dias sem visita ao pai, depois de ele ter divulgado a carta de Jair Bolsonaro, que segundo as regras impostas para prisão domiciliar não poderia acontecer, porque Bolsonaro não pode participar das redes sociais nem diretamente, nem por terceiros, agora a OAB questionou a posição do Supremo Tribunal Federal, dizendo que Flávio Bolsonaro, além de filho, é constituído como advogado do próprio pai. E isso traz uma situação complexa para o ministro Alexandre de Moraes, porque ao aplicar essa punição ele pode ser acusado de cerceamento de defesa, que foi justamente o argumento utilizado pelos Estados Unidos para aplicar a lei Magnitsky por ferimento aos direitos humanos, ou seja, uma pessoa acusada não teve direito de se defender como deveria. E aí isso coloca Alexandre de Moraes entre a cruz e a espada, porque ele também precisa decidir se Jair Bolsonaro terá sua prisão domiciliar revogada ou não em função do mesmo fato, a divulgação da carta. Se Bolsonaro vai para a prisão domiciliar, isso pode acabar beneficiando eleitoralmente Flávio Bolsonaro, porque cria novamente uma situação delicada em que o ex-presidente vai reclamar em relação à sua saúde e essa situação, esse lugar de vítima acaba gerando uma empatia, uma visibilidade muito maior para Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente. Então, agora, a partir de uma punição aplicada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, claro, a partir do fato da divulgação da carta, que muitos consideraram que foi uma punição excessiva, essa suspensão da visita por 90 dias, agora o próprio Alexandre de Moraes se vê em uma situação em que na jogada parece ter passado por um drible e vai ter que decidir. Qualquer das decisões dele pode beneficiar Flávio Bolsonaro e o ex-presidente. Se ele não deixar as visitas acontecerem mesmo, sendo Flávio Bolsonaro advogado, pode ser acusado de cerceamento de defesa. Se revogar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, pode recolocá-lo na prisão e dar mais visibilidade à campanha de Flávio. Agora, Alexandre de Moraes parece ter sido vítima da sua própria decisão. A ver com o que vai acontecer a partir de agora, a partir do momento em que a defesa de Bolsonaro for apresentada.
Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato. 8:25. Daqui a pouco, a segunda parte da saga do homem que vai trabalhar todos os dias de bicicleta e, ó, dois empregos.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Osseng. Vem aí a 14ª Corrida da Cooperação. No dia 26 de julho, atletas e amantes da corrida vão tomar conta da Orla da Lagoa da Pampulha, em um evento que une esporte, saúde e solidariedade. Promovida pelo Sistema Osseng, a Corrida da Cooperação é uma das provas mais tradicionais e queridas de Belo Horizonte, reunindo milhares de participantes todos os anos. Tem caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros. E o melhor, além de cuidar da sua saúde, você ainda ajuda quem mais precisa, com a doação de alimentos destinados a instituições filantrópicas da capital. Não fique de fora, garanta já a sua vaga. Acesse sistemaosseng.coop.br e faça sua inscrição. 14ª Corrida da Cooperação. Você corre, se diverte e coopera com quem mais precisa. Sistema Osseng. Somos o cooperativismo em Minas. Somos COP.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo. Óticas Carijós, a solução para
você. Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul. Brasil.
8:28.
E você, vai de quê?
A gente continua acompanhando a rotina do Carlos Henrique, que tem dois empregos e uma rotina intensa. De dia, ele trabalha em um centro de distribuição em Contagem, que é a cidade onde ele mora. E à noite, ele trabalha em uma hamburgueria na Pampulha. E todo esse trajeto, ele faz de bicicleta, não é isso, Cleber Ribeiro? Onde é que vocês estão neste momento?
Chegamos agora há pouco, viu, Fernanda Viegas? A gente está ligado hoje no trajeto do Carlos Henrique Martins, 35 anos. Ele que é auxiliar de expedição, mora no bairro Parque Turista, em Contagem, na região metropolitana, e trabalha aqui no bairro Ressaca. O Carlos vai de bicicleta todos os dias e gasta cerca aí de 20 minutos de casa ao trabalho. Ô, Carlos, já na esquina da sua casa, três carros atravessaram a rotatória ali. Você teve que frear, né?
Isso, exatamente. É assim, o fluxo é intenso essa hora da manhã. Um lado eu tenho que entrar pela contramão, porque é o único lado que tem ciclovia. Depois eu passo para a mão certa.
Agora, Carlos, o que você acha que deveria melhorar na mobilidade de Belo Horizonte, região metropolitana, para o ciclista?
Na minha opinião, um pouco mais ciclovias um pouco mais largas e mais sinalização, né? Fortalecer a sinalização que está um pouquinho deixando a desejar.
E para quem acha que o seu trajeto acabou à noite, você trabalha em outro serviço?
Isso, exatamente. Eu saio daqui, já vou direto. São 17, 18 horas por dia, sempre de bike.
Nesse outro serviço, você sai lá do Parque Turista e vai a qual bairro?
Vou pro bairro Castelo. Aí são mais 25 minutos, mais ou menos. Vou direto, é quase o mesmo trajeto, mas sempre pela ciclovia.
Ok, muito obrigado. Hoje a gente acompanhou aqui o percurso do Carlos Henrique Martins, 35 anos, auxiliar de expedição e trabalha em outro emprego também na parte da noite. E nesses dois trajetos, ele vai de bicicleta. É o Vai de Quê da Itatiaia desta quarta-feira. Repórter Clever Ribeiro.
Agora 8:30.
Vamos daqui a pouco acompanhar que termina hoje prazo para Bolsonaro explicar carta divulgada por Flávio. E também justiça torna réus suspeitos por morte de jovem em rope jump no interior de São Paulo.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Seu negócio precisa de um parceiro que acompanha o seu ritmo? Então deixa eu te contar uma coisa. A GetNet tem a solução certa para você. Maquininhas e soluções de pagamento que se adaptam ao seu dia a dia, com segurança, agilidade e o controle que você precisa para crescer com confiança. Mais do que vender, é ter com quem contar em cada etapa. Porque quando a parceria é com a GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país. Com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
8:33. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quarta-feira, 15 de julho de 2026.
Hoje na capital, a temperatura deve chegar a 22 graus apenas. Agora, 14 graus na Itatiaia.
Jair Bolsonaro tem até hoje para explicar ao Supremo a carta divulgada pelo filho Flávio. De Brasília, João Pedro Melo tem os detalhes.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até esta quarta-feira para explicar ao Supremo Tribunal Federal um suposto descumprimento das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. A cobrança foi feita após a divulgação de uma carta assinada por Bolsonaro e publicada nas redes sociais pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro. Moraes quer saber se o ex-presidente autorizou essa publicação, o que pode configurar uso indireto das redes sociais, prática que está proibida pelas restrições determinadas pelo STF. Além disso, o ministro encaminhou o caso ao Ministério Público Eleitoral para apurar possível propaganda eleitoral antecipada.
Operação Agora mira suposta fraude bilionária em ICMS. De São Paulo, Yuri Cavalieri.
Ao todo, são cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná.
O Comitê Interestadual de Recuperação de Ativos realiza, neste momento, essa operação contra uma organização investigada por suposta venda de créditos falsos de ICMS para reduzir indevidamente o imposto devido ao Estado. O esquema teria sonegado 3 bilhões e 800 milhões de reais em créditos tributários. Um dos investigados é um grupo econômico ligado ao advogado Nelson Williams, cujo escritório é alvo de buscas. No Paraná, o alvo é a advogada Mayra de Paula, que, segundo a investigação, é sócia de Williams nas fraudes. Participam da operação Ministério Público, auditores fiscais e procuradores do Estado, além de policiais civis e militares.
A justiça torna réus os quatro presos pela morte da jovem de 21 anos após ser lançada sem cordas durante um salto de rope jump no interior de São Paulo em junho deste ano. Os quatro denunciados vão responder por homicídio com dolo eventual qualificado e fraude processual. A acusação aponta que os envolvidos assumiram o risco de promover a morte da jovem ao realizar o salto sem os equipamentos de segurança adequados.
O governo federal deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a proposta que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A proposta foi aprovada ontem pelo Senado e prevê a aposentadoria aos 57 anos para mulheres e aos 60 para os homens. A estimativa é de que a mudança represente um custo de quase 30 bilhões de reais aos cofres públicos.
8 horas e 36 minutos, a seguir a conversa de redação.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Momentos em família é sempre bom e para curtir suas férias você encontra tudo o que precisa no EPA.
Pernil suíno sem osso, peça ou pedaço, quilo, 15,80. Bacon manta especial Seara, quilo, 23,80. Mussarela, peça ou pedaço, quilo, 35,80. Ofertas válidas até 15 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Começa a maior operação de vendas do Brasil e você foi convocado para aproveitar ofertas imperdíveis.
T-Cross, seleção por 129.900 com IPVA e emplacamento grátis. É só aqui na Mila e não para por aí. Na Mila você já ganha muito mais. Terra High a partir de 135.990 com seu usado na troca. Taxa zero em 24 meses. Venha conhecer o novo Tiguan. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
A seleção da Inglaterra vive aqui um momento importante. Se passar pela Argentina logo mais, vai para a final da Copa do Mundo. E se conquistar o título, os jogadores e a comissão técnica vão receber um bônus de 19 milhões de libras, 129 milhões e meio de reais. Caso conquiste a Copa do Mundo, a Federação Inglesa receberá um prêmio de 38 milhões de libras, 259 milhões de reais. Prêmio rico para os ingleses. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia. Os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca e o empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoli. Olha só, pessoal, o Senado aprovou a PEC que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A proposta reduz a idade mínima para 57 anos, no caso das mulheres, e 60 anos para os homens, além de garantir regras como integralidade e paridade para parte da categoria. O governo considera a medida uma pauta bomba e estima um impacto de 27 bilhões de reais em 10 anos nas contas públicas. Como a proposta altera a Constituição e já foi aprovada pela Câmara, ela segue agora para promulgação. Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você essa história, porque a gente debateu isso aqui há algumas semanas, quando estava na pauta para votação, isso saiu da pauta, voltou aquela confusão toda. Agora, sim, a PEC é aprovada, criando essa aposentadoria especial. Queria saber da sua visão sobre essa história, porque é difícil ir contra um agente comunitário de saúde, né? Que não tenha ali um benefício, ou o próprio gari, como estava nesse texto. Mas, ao mesmo tempo, você tem um impacto orçamentário, que é um impacto orçamentário muito grande. Como é que fecha essa equação? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ó, Júnior, a gente está vivendo um momento muito esquisito no Brasil, que, né, nem tão incomum, acho que todo ano eleitoral a gente vê isso, que ninguém quer abrir mão de nada. Todo mundo quer aprovar algum gasto extra. Então, o governo quer dar os benefícios dele para conseguir melhorar nas pesquisas, né? Parece estar até funcionando, pelo visto. O Congresso também quer fazer a mesma coisa, a Câmara quer fazer isso, o Senado quer fazer isso. Todo mundo está querendo puxar a sardinha para o próprio lado. Ninguém quer pensar no fiscal no Brasil, a verdade é essa, né? Ninguém quer pensar em como que vai fechar as contas no fim do ano. Agora, o que está todo mundo preocupado é o seguinte: em outubro, o que que eu posso fazer para ganhar mais voto? E a verdade é essa. Agora, o governo vir reclamar dessa pauta, chega a ser até hipocrisia, né? Chega a ser até uma disfarçatez muito clara do governo. Porque foram 73 votos a favor, inclusive da base aliada do governo no Senado. Por que que a líder do governo se posicionou contra? Porque ela sabe que esse projeto é um projeto essencial. É muito importante esse projeto. A gente está falando aqui, gente, dos agentes comunitários de saúde, que são fundamentais para o funcionamento do SUS. São aqueles trabalhadores que vão na casa das pessoas, né, que fazem monitoramento, acompanhamento de situação de grávidas, como está o funcionamento da saúde familiar. Sem esses agentes, a saúde, o funcionamento do SUS não acontece. Então, e aí o mais chocante, né, o piso dessa turma, desse servidor, né, desse agente, é R$ 2.640. Então, a maioria do salário desse pessoal não chega a R$ 3.000. E a gente está num país que, no mês passado, o Supremo autorizou esticar o teto do funcionalismo de 46 para 78 mil. Então, como que algumas autoridades, o governo, tem coragem de falar que o problema é o agente de saúde? Quer dizer, o problema, o impacto fiscal, a pauta bomba, é o agente de saúde, que recebe menos de R$ 3.000. Não é o Poder Judiciário, que conseguiu aumentar o teto de 50 para 78. Quer dizer, a gente fica assistindo isso, não dá para não ficar bem revoltado e irritado, porque é a transferência do problema. O problema é o aumento de R$ 500 na conta do gari. O problema não é o aumento de 40 mil quase na conta do magistrado e do Ministério Público. Então, a gente está vivendo esse momento que ninguém abre mão de nada e está todo mundo pensando só na eleição. Agora, em algum momento a gente vai ter que pagar essa conta, né, Júnior? Em algum momento esse rombo vai estourar e aí o Brasil vai viver uma nova crise.
E aí, Bortoleto, será que a gente já está vivendo essa nova crise ou não? Bom dia.
Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia a todos os amigos aqui da bancada, quem está acompanhando a gente pela Itatiaia. Olha, o que o Marcelo falou me remete a uma reflexão até mais ampla do que a pauta bomba do aumento da aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde. É que o grande problema é que nós estamos sendo representados na esfera executiva e legislativa e judiciária por pessoas que não se importam conosco. A verdade dos fatos é essa. Veja, senão o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um monte de puxadinho, uma coxa de retalho. Porque a gente não discute o que precisa discutir de verdade. A gente não discute reforma administrativa e gasto público. A gente não discute o tamanho do custo do judiciário. E aí depois, concordo com o Marcelo, o problema fica sendo o agente comunitário de saúde. Mas vai ser um problema, viu, gente? Por quê? Porque não resolve o problemão. Vocês sabem quantos ministérios o governo Lula tem? Tem 38. 38. São 38 ministros com estrutura para poder gastar.
O Botulho, são 40, tá?
Ah, é?
São 40.
Tô desatualizado.
É, 40.
É porque a capacidade de inventar gasto é mais rápida do que a minha leitura. Obrigado pela correção, Marcelo. 40. Gente, se a gente não trabalhar de alguma forma nas próximas eleições para colocar gente séria, gente que tenha compromisso, gente que se sente pressionado para poder votar uma coisa dessa, não é gente que deveria estar com a caneta para poder votar. Porque a gente sabe que o público, a população não é burra, é só explicar. Não dá para poder conceder uma coisa dessa, isso não faz com que eu seja contrário a esse regime especial de aposentadoria para esse, mas não dá para discutir isso não tendo recurso para poder pagar. Isso é chamar a gente de idiota, é enganar a gente. O que é triste nesse processo todo aqui, Júnior, é que, na verdade, aquilo que verdadeiramente precisa ser discutido não está sendo discutido. E concordo com o Marcelo, para poder finalizar, só repetindo e reforçando, não é o problema a aposentadoria dessas pessoas que tanto fazem por nós. O problema é que não tem o recurso para essas pessoas porque está gastando em outros lugares.
William Travassos, quero te ouvir sobre essa história. Essa pauta está movimentando Brasília. Bom dia.
Ô, Júnior Moreno, muito bom dia. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia.